Olá, boa tarde. O desenvolvimento físico, cognitivo e social das crianças e jovens de hoje está comprometido devido ao uso excessivo das novas tecnologias. Quem o diz é o presidente do Comissariado dos Açores para a Infância, que defende ainda que é necessário combater essa pandemia. Emanuel Areias afirma que o impacto dos meios digitais traz consequências nefastas ao desenvolvimento geral daquela população.
Há um impacto nefasto ao nível do desenvolvimento das crianças, seja ele do ponto de vista morfológico, muscular, mental, social. O professor Carlos Neto, insisto, porque é uma referência nesta matéria, fala mesmo numa hecatombe a nível morfológico, muscular, mental e social, para caracterizar a relação das crianças com as tecnologias digitais e a forma como isto afeta a cultura do corpo, a forma como as crianças pensam e tudo mais. Isto leva a que tenhamos mais problemas de obesidade, leva a que tenhamos mais problemas de ansiedade. A região autónoma dos Açores tem taxas de obesidade altas, as questões de ansiedade são questões cada vez mais evidentes junto dos nossos jovens, já para não falar também na qualidade do sono e na própria linguagem das crianças e dos jovens. Tem contacto desde cedo com vídeos do YouTube brasileiros, por exemplo, e isso compromete também a própria linguagem das crianças.
O responsável que falava Atlântida a propósito do webinar Entre Parques e Ecrãs, o Direito a Brincar, que acontece este mês através da plataforma Teams, sublinhou ainda que a exposição excessiva aos ecrãs compromete a qualidade do convívio familiar e prejudica o diálogo essencial entre pais e filhos. Emanuel Areias considera a situação um problema de saúde pública e que deve ser tratado como tal. Neste sentido, o Comissariado para a Infância dos Açores realiza a iniciativa com a finalidade de alertar a comunidade e as famílias para a importância das brincadeiras de outrora, as ditas tradicionais, sobretudo as que decorriam na rua. O presidente do organismo revela quem são os palestrantes e que temas vão ser discutidos.
Teremos como oradoras, por um lado, a psicóloga e doutora em estudos da criança, a doutora Ana Lourenço, que é coordenadora do setor de humanização e direito a brincar do Instituto de Apoio à Criança. Devo dizer que o Instituto de Apoio à Criança realizou um estudo em 2024 intitulado Portugal a Brincar, e julgo que a apresentação da doutora Ana Lourenço passará por nos fornecer dados sobre a forma como se brinca em Portugal, como é que as famílias participam nas brincadeiras dos seus filhos. E por outro lado teremos também a doutora Mafalda Sampaio, que é neuropediatra no Centro Hospitalar Universitário de São João e é coautora das recomendações da Sociedade Portuguesa de Neuropediatria para a utilização de ecrãs e tecnologias digitais em idade geriátrica. E portanto temos aqui duas oradoras de excelência para um webinar que quer ser transversal na forma como aborda esta temática, tanto numa perspectiva clínica de saúde, como numa perspectiva mais sociológica e mais de dados científicos propriamente ditos.
As inscrições, que são gratuitas, decorrem até 20 de fevereiro e podem ser formuladas através do telefone ou e-mail da instituição. O webinar Entre Parques e Ecrãs, o Direito a Brincar, acontece dia 23 de fevereiro.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O concurso público para a atribuição de 12 novos apartamentos no aldeamento de São Pedro, na freguesia de Maia, no concelho da Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel, vai decorrer de 2 a 27 de março, anunciou hoje o Governo Regional. De acordo com uma nota do Executivo Açoriano, os novos apartamentos, dos quais 6 de tipologia T2 e 6 de tipologia T3, foram construídos no âmbito do PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, num investimento superior a €500 mil e destina-se à habitação própria permanente dos candidatos e respectivos agregados familiares, sendo atribuídos em regime de arrendamento com opção de compra. As candidaturas devem ser apresentadas através do preenchimento completo e inteligível de formulário próprio, disponível no sítio da internet da Direção Regional da Habitação. O regulamento, que inscreve toda a informação acerca dos procedimentos e condições de acesso e atribuição das moradias, está disponível para consulta pública também no site daquela direção regional. Os pedidos de esclarecimentos necessários para a compreensão e interpretação do regulamento devem ser dirigidos à presidente do júri e apresentados pelos interessados por escrito junto do serviço de atendimento da Direção Regional da Habitação em Ponta Delgada ou em alternativa enviados para o endereço por e-mail até ao dia 13 de março deste ano e serão respondidos no prazo máximo de 3 dias úteis a contar da data de entrada dos pedidos. A cota de pesca do atum rabilho vai aumentar 21% em 2026, permitindo aos pescadores açorianos capturar 115 toneladas desta espécie de elevado valor comercial. Segundo uma nota de imprensa da Secretaria Regional do Mar e das Pescas do Executivo açoriano, o aumento resulta de um processo negocial entre os governos dos Açores e da Madeira, através dos seus serviços regionais de pescas e a Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, que permitiu aumentar a cota disponível em mais de 20 toneladas, passando de 95 em 2025 para 115 toneladas este ano. Esta medida representa um reforço significativo das oportunidades económicas para o setor das pescas e para as comunidades costeiras dependentes desta atividade. O aumento da cota destinada à pesca dirigida nos Açores e na Madeira está em linha com a valorização crescente do atum rabilho nos mercados internacionais, onde a espécie tem elevado valor comercial e procura, sobretudo na indústria alimentar de exportação, refere o executivo açoriano. Para o governo dos Açores, o reforço das capturas de atum rabilho poderá traduzir-se num maior rendimento dos armadores e dos pescadores açorianos, dinamizando economias locais e cadeias logísticas associadas, como a transformação e transporte e o comércio. Assim, para este ano, Portugal dispõe de uma cota total de 746,51 toneladas.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O PS Açores pediu ao Governo Regional esclarecimentos sobre a data de reativação do orçamento participativo suspenso há cerca de 8 meses no âmbito de um processo de redesenho, mas sem serem prestadas informações públicas concretas. Segundo o comunicado do Grupo Parlamentar do PS Açores, o partido entregou um requerimento na Assembleia Legislativa Regional dirigido ao Executivo açoriano a solicitar esclarecimentos sobre a data previsível para a reativação do orçamento participativo dos Açores.
O Partido Socialista dos Açores questiona o Governo Regional sobre o prolongado processo de redesenho do orçamento participativo dos Açores, que está suspenso há cerca de 8 meses sem qualquer informação pública concreta sobre o seu futuro. Consideramos que um instrumento estruturante de cidadania ativa e de democracia participativa não pode ficar indefinitivamente indisponível, sem calendário, sem modelo conhecido e sem esclarecimentos claros aos açorianos. É também de estranhar que não tenha sido promovida uma verdadeira consulta pública estruturada sobre este redesenho, para além de uma simples publicação nas redes sociais. Questionamos, por isso, o Governo sobre a data previsível de reativação, as razões para este atraso e que entidade está responsável por esse processo. Entendemos que a participação dos cidadãos deve ser uma prioridade real e não apenas uma intenção anunciada.
Russell Sousa, deputado do PS Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O desaparecimento de uma estátua de Santa Cecília do interior da Igreja Paroquial das Furnas na Ilha de São Miguel está a causar consternação na comunidade e o caso foi participado às autoridades policiais. O padre da paróquia das Furnas, Walter Correia, disse hoje à agência Lusa que o alerta para o desaparecimento da imagem da padroeira dos músicos foi dado por volta das 3 horas da tarde de ontem.
O rapaz que está a estudar, está a tirar comunicação social, foi lá ver, nós o pai, e reparou para o altar e deu pela falta da imagem, Santa Cecília. É uma imagem do século passado, do século XX. No dia anterior nós não tínhamos notado nada. Uma senhora florista ornamentou e tirou a fotografia e depois de facto reparou-se que a imagem tinha desaparecido. Não estamos nada, eu inclusive estive a celebrar a missa às 19, no dia anterior, tanto o povo como eu e os acólitos não reparamos em desaparecimento da imagem.
Segundo o sacerdote, a escultura, que tinha na cabeça um resplendor, ou seja, uma coroa em prata, estava colocada no altar principal da Igreja Matriz, no nicho junto da imagem de Santana, a padroeira da paróquia das Furnas, no Conselho da Povoação. Para o desaparecimento da escultura de Santa Cecília, esculpida em madeira, policromada a óleo, com douramentos e com aproximadamente 50 centímetros de altura, Walter Correia admite duas razões.
Suspeitamos que fosse algum turista curioso ou interessado em comércio de arte sacra, não sei, ou algum toque psicodependente que se lembra de tirar a imagem para adquirir dinheiro, não sei. Porque a imagem está avaliada no valor de 1000 euros. As pessoas estão preocupadas, estão consternadas com esta situação. Inclusive eu também, que não esperava uma situação dessas, ser defrontado com uma situação dessas.
O sacerdote referiu que, após o alerta, comunicou de imediato ao caso à PSP, Polícia de Segurança Pública, que esteve no local e tomou os procedimentos preliminares do costume para tentar encontrar a escultura da Santa. A paróquia apela que qualquer informação relevante seja comunicada às autoridades e espera que a imagem religiosa possa ser recuperada com brevidade. A Câmara Municipal de Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, está a promover uma recolha solidária de bens para ajudar famílias de Portugal continental foram afetadas pelas intempéries registadas nas últimas semanas. Segundo uma nota de imprensa da autarquia, os donativos poderão ser entregues na Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, entidade parceira da Ação Solidária. No âmbito da iniciativa, estão a ser recolhidos, entre outros, bens não perecíveis, artigos de higiene pessoal, vestuário, têxteis de lar e materiais de construção. Os bens recolhidos permitem a dar a resposta às necessidades mais urgentes das famílias afetadas pelo mau tempo. A Câmara de Ponta Delgada apela à participação solidária da população, sublinhando que todos os contributos são relevantes neste momento particularmente difícil.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
As câmaras municipais da Ilha Terceira continuam a reforçar o seu compromisso com a tradição do Carnaval. Os pormenores são com Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O Carnaval da Ilha Terceira é uma das mais singulares e antigas tradições populares de Portugal, classificado como património cultural e material. Durante 4 dias de intrudo, dezenas de grupos percorrem salões e freguesias, com danças e bailinhos caracterizados por comédias, música original e crítica social, atraindo muitos visitantes. Para tudo correr dentro da normalidade, e entre muitos outros, existem contributos importantes por parte dos municípios da ilha. No caso de Angra do Heroísmo, vários salões foram intervencionados e requalificados para acolher o Carnaval, que enche auditórios até esta terça-feira.
A Câmara Municipal tem apoiado dentro das nossas disponibilidades. Não somos os únicos que estamos a apoiar. Tem muitos voluntários, tem empresas que também apoiam a reabilitação desses espaços, mas é, no fundo, edificar que é preciso recuperar e a sua manutenção tem que ser feita com a regularidade necessária para não perdermos ou não fecharmos espaços que fazem falta para a nossa cultura, para o convívio nas próprias freguesias. Por isso é importante esse contributo que damos, quer seja para receberem o Carnaval, como também outros eventos a nível do teatro, a nível da música.
Fátima Amorim, a presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Ora, o Carnaval da Ilha Terceira não se centra apenas dentro dos salões. Fora dos mesmos existe uma logística que também é preparada pelas autarquias, conforme destaca ao Rádio Clube de Angra a presidente do município da Praia de Vitória.
Esta é uma vivência que é muito nossa e que efetivamente é vivida com grande alegria, mas que é importante todas estas referências ao nível da segurança, pese embora aquela que é a responsabilidade municipal, nós garantimos em espaço de auditório todas as questões acalculadas, até mesmo em termos de trânsito, para garantir uma maior fluência do trânsito, mas também um respeito para que depois possam ser cumpridas essas regras de forma a facilitar a todos.
Vânia Ferreira, a presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, em declarações à Voz da Terceira.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim o Informação Açores de hoje. Boa tarde e bom carnaval.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.